Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marsai Podcast. E nesse episódio, eu vou ter como companheiros aqui o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Dá um oi.
Opa!
Comenta raro
aí pro
Marsai Podcast.
Mais uma vez. Ele mesmo.
E vai estar com a gente também a Madu. Madu, que é do restaurante Mandioca, proprietária do Mandioca no centro de São Paulo. Super gente boa, já conversou com a gente. Se você quer conhecer a Madu melhor também, ouça os outros episódios que a gente tem com ela. E o Raul, que é cozinheiro de quase 15 anos de profissão aí, trocou uma ideia bem legal com a gente, o cara é super gente boa. E pra dar uma ideia mais ou menos do que a gente falou aqui hoje, a gente falou sobre precarização do trabalho na cozinha, sobre direitos trabalhistas, sobre pressão psicológica, abuso de substâncias lícitas e ilícitas. É, a gente tentou fazer essa conversa aqui com experiências de cada um para buscar soluções e tentar comunicar, falar para as pessoas, vocês não estão sozinhas, todo mundo passa por esses problemas, vamos tentar conversar, ver qual vai ser o melhor. E acho que comunicando a gente consegue resolver uma boa parte desses problemas, né? Boa parte não, vai. Um porcentinho ali a gente consegue ajudar pelo menos. Então, se você se identificar, também entre em contato se você gostou do nosso relato, da nossa conversa. Vamos partir, dando essa introduçãozinha, para agradecer os nossos apoiadores aqui lá do Apoia-se. Então, Marcelo, nós vamos estar agradecendo primeiro o André William, o Felipe Toffoli, o Wagner Mendonça, a Letícia Mendes, saudosa Letícia Mendes, manda um abraço.
Grande Letícia.
Letícia Mendes, a Helene Leme, que é minha namorada, tá aqui do outro lado da porta. O Marcelo Carvalho, que tá lá na Europa, o Thalisson, o pessoal que faz lá o grupo dos apoiadores, Marcelo, que essa semana rolou bastante conversa, rolou, ó, o Lucas, vou te mandar essa aqui, Marcelo, Lucas Carvalho, que vai estar mais pra baixo, Lucas Borba, que vai estar mais pra baixo da nossa lista aqui, o Lucas do Fresno marcou ele no Twitter lá, falando que quer um lanche que ele tá fazendo na hamburgueria lá, que é um lanche...
Ah, eu vi, eu sigo ele no Twitter, achei bem da hora, velho.
Um abração pro Lucas também, um abração pro Tazo, o Thalisson, um abração pro Andrei, o Rafael Galante, o André Vielão lá do Urban, um abraço, André, um abração pra Paty também, Marcelão.
Abraço pra Paty, saudades.
E um abraço pro Gabriel Arbex. E é isso, fechamos, vamos pro episódio, rapaziada. Hoje, para me ajudar nesse assunto aqui, montei uma equipe de especialistas aqui na cozinha. E eu vou começar por uma pessoa que aparece de vez em quando, mas fez um. Tá quebrando um recorde aqui hoje de participar em dois episódios seguidos. Tudo bom, Marcelo?
É, estamos tentando chegar no terceiro episódio seguido aí para pedir musiquinha, né? Vamos que vamos.
Fantástico, gostei, boa.
Se o Ricardo me convidar, que ele fica falando que eu não participo, mas ele nem me convida
cara,
pros episódios.
Tipo assim, você foi, cara, foi uma causa vencida, assim, eu parei de convidar por falta de presença.
Ah, eu sei, então... eu tô zoando.
Bom, e aí. O nosso segundo convidado aqui é o Raul. O Raul, inclusive, que é a pessoa que eu tenho a maior mancada que eu já dei na história do podcast. Foi um episódio que a gente gravou só eu e ele. E o arquivo sumiu. Eu fui falar pra ele depois, tipo, 3 meses depois. E aí, Raul, sabe aquele arquivo lá? Então, não quis falar com você que eu fiquei meio mal, assim, tal, que não deu certo. Tudo bom, Raul? Se apresenta aí.
Opa, tudo bom? É, já peço desculpa aos outros envolvidos. Caso aconteça de novo, caso você apague só por causa da minha participação... Desculpa, Marcelo, e desculpa, Madu aí, por favor.
Mas fala um pouco.
Vai sair o episódio cortando só a voz do Raul.
É, tá não, cara, foi a pior situação que eu passei na história do podcast. É... Então, Raul, se apresenta pessoal aí um pouquinho aí pra quem não te conhece, quem tá conhecendo agora.
Eu sou o Raul Godoy, eu tô com quase 15 anos de experiência em cozinha, já trabalhei em vários restaurantes, fui chefe de 2 restaurantes do Grupo Dom, da empresa de eventos, já dei consultoria para vários restaurantes e empresas de alimentação.
Muito bom, e o mais importante de tudo é corintiano e tá triste.
Exato, tô muito triste.
E aí, nossa terceira convidada hoje já participou mais de episódios do que o próprio Marcelo, que não participou quase nunca, e a Madu que já também apareceu aqui acho que 3 ou 4 vezes já. Tudo bom, Madu?
Tudo bem, eu ia dizer isso, não sei nem se eu preciso me apresentar, né, porque cacete, eu já gravei tanto com vocês que eu já sou da família. Exato. Já me sinto em casa.
Exato. Mais que o Marcelo, inclusive, aí tô aproveitando pra alfinetar ele nesse momento.
Vou nem falar nada.
Então é isso. Então, como eu já dei a introdução aí que o pessoal ouviu mais cedo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa pressão psicológica, a exploração do trabalho, precarização, que é uma coisa que é bem recorrente no ambiente de cozinha. Acho que todo mundo vai ter uma experiência profissional para contar aqui a colar, né? Então eu queria só começar introduzindo, falando que, por exemplo, a profissão do cozinheiro, a exclusividade de ser precarizada, ter um trabalho mal remunerado, ter muitas horas trabalhadas, não é exclusividade do cozinheiro, né? Várias profissões aqui, isso é um problema da nossa sociedade. Mas aqui a gente vai estar falando desse recorte porque, né, é o que a gente trabalha, que é o que a gente sabe fazer. Então eu gostaria de começar aqui pedindo, Marcelo, você tem alguma experiência nesse sentido? Você já foi precarizado? Você já trabalhou muitas horas e ganhou mal? Você que é um cara que já trabalhou em duas áreas?
Alguém aqui trabalhando em restaurante não passou por isso em todo momento?
Então, por isso que eu falei, é uma coisa muito recorrente. Inclusive esse episódio que a gente tá gravando aqui hoje já foi pedido muitas vezes pra falar sobre isso. Pô, fala sobre essa exploração do trabalho na cozinha, muitas horas trabalhadas, a glamorização do sofrimento. O pessoal já pediu bastante e a gente até hoje não fez um episódio sobre específico que a gente vai fazer aqui hoje, mas já falou, já pincelou esse assunto muitas outras vezes, né? Bom, então eu gostaria de começar, como eu já dei esse meu disclaimer anterior, falando das horas trabalhadas e tal, de uma questão com o nosso ouvinte, pessoal apoiador aqui do grupo do WhatsApp, que costuma me ajudar bastante com as pautas, com o pessoal que manda, é o Lucas. O Lucas Borba, ele pediu pra gente, um abraço, Lucas, lá de Poá. Ele pediu pra gente falar um pouquinho sobre essa glamourização do sofrimento na cozinha, né? E o quanto vocês estão vendo que isso vai tá mudando, não tá mudando. Se, puta, sempre que a gente começou, vou dar minha experiência aqui, como sempre é legal falar. Quando eu comecei a trabalhar, porra, a coisa mais legal que o cara podia ter é mostrar o braço cheio de marca de corte, mostrar aquela marca de dedo queimado. Isso é a coisa mais legal que a pessoa pode ter. Ela mostra com orgulho, né? Impressionante. Ter aquela carteira de trabalho ganhando R$900, mas trabalha 16 horas por dia, 6 dias por semana. Isso é a coisa mais legal que o cozinheiro pode fazer. Então eu gostaria de pedir pro Raul, que eu comecei nessa sequência, se você tem alguma coisa para falar nesse sentido, se você acha, se você já se sentiu assim na sua experiência de trabalho, como é que você vê? Você acha que isso é um movimento que tá mudando ou isso é só uma bolha aqui que a gente vê no Instagram, no Twitter, essas coisas?
Primeiro, acho que assim, eu comecei do zero, estagiário sem ganhar um real, fui para um trabalho como ajudante, depois para outro, e cresci desde o zero, assim, na cozinha, né? Então, eu já vi praticamente todo assim, tipo de exploração de trabalho, de precarização de ambiente e mal remuneração para tudo. E, como posso falar? De as empresas infringindo leis trabalhistas abertamente. Isso eu coloco sempre. Acho que quanto menor as empresas, pelo menos em restaurante, eu vi mais isso. Empresas maiores tentavam fazer coisas mais corretas. Tanto em empresas que eu trabalhei, quanto em empresas que eu dei consultoria, eu parei que empresas maiores em restaurante tentavam deixar mais certo do que empresas menores, que realmente trabalha 30 horas, suas horas extras você bate fora do ponto e anota num caderninho e a gente paga o que a gente acha que tem que pagar. As horas extras antes do horário de trabalho você não recebe, é só o a mais depois. E era assim, era aquela coisa, quando era moleque, você entra em cozinha fazendo o quê? Lendo Cozinha Confidencial do Antônio Bourdain.
Totalmente.
Você trabalha 1000 horas por dia, 46 dias na semana, 478 dias num ano, e sua avó não pode morrer nesse final de semana, porque não é só folga do ano naquele final de semana. Então, a gente tem aquele orgulho de falar, né? É bom eu falar que, nossa, eu trabalho 1000 horas, que eu sou um baita de um otário, não vou brigar pelos direitos trabalhistas que garantido por lei.
E acho que o problema é exatamente essa parte da glamourização, porque eu acho que eu sou mais novo de cozinha aqui. E aí você entra no seu primeiro estágio, na sua primeira cozinha, e você aprende isso. Você vê todo mundo se orgulhando de trabalhar isso, e você vê que, tipo, quem tá trabalhando muitas horas, quem tá dobrando dias direto, quem não tá tirando folga, é quem tá crescendo na cozinha. E aí você é novo no meio do sistema, você olha e fala, puta, tem que fazer isso também, tá ligado? E aí leva um tempo até você perceber e falar, mano, que bosta isso, não, não tá certo, tá ligado?
Achei engraçado uma coisa que o Raul falou de da hora trabalhada antes, nunca conta como hora extra, né? Quem nunca chegou 6 horas da manhã pra fazer uma produção e não bateu o ponto, foi bater só às 8, às 9, que é a hora quinta, né? Vai lá, Madu. Vai lá, Marcelo.
E a briga do ponto do almoço?
É, ponto do almoço é uma coisa à parte aí, né? Também, né?
Falar, ah, não tem tempo de tirar almoço, mas tem que bater o ponto, porque senão reclamam lá no RH.
Primeiro eu queria dizer, assim, que acho que muito legal participar com vocês, porque diferente de vocês, eu sou dona de um restaurante, né? Então eu acho que eu vou trazer uma visão que vai ser um pouco diferente da visão de vocês para acrescentar na discussão. É, de tudo que vocês falaram, na verdade, eu tenho vários pontos, assim, que eu já... Enquanto vocês estavam falando, eu tava me segurando aqui para não abrir o microfone e não falar, né? Quando a gente fala de glamorização, eu acho que a gente tem um problema que é muito maior. A gente tem a glamorização pros dois lados, certo? Eu vou explicar isso para vocês. É assim, a gente tem a glamorização do excesso de trabalho dentro da equipe, de dizer assim, né? Dentro do nosso setor, vamos dizer, que é, puta... É do cacete eu trabalhar pra caralho e a minha avó não poder morrer, etc. Isso não acontece só na cozinha, eu venho de um outro segmento onde eu também trabalhava muito, mas na cozinha isso é mais evidente. E a gente tem uma outra glamorização, que acho que a gente também precisa falar aqui, que é assim, da pessoa que nem tem formação, ou é recém-formado, ou nunca passou pelos níveis hierárquicos dentro da corporação, se acha o super chefe de cozinha e não quer lavar uma coifa, né? Então, acho que a gente tem os dois lados da glamorização, que, a meu ver, é muito influenciada pelas redes sociais e pelos programas de culinária que a gente vê por aí, os dois lados da glamorização. Tanto o lado da glamorização daquela escola antiga francesa, de que era o máximo você receber uma panelada na cabeça do seu chefe, certo? E você não podia falar sobre aquilo. Como o lado da glamorização, que é eu quero ser chefe de cozinha... Porque as pessoas acham que, assim, o único trabalho do chefe de cozinha é ficar na porra da boqueta cantando comanda, quando não é, né? É, e eu não quero lavar uma coifa. Então, assim, a gente tem a glamorização dos dois lados, tá? Eu queria, inclusive, enquanto vocês estavam falando, eu tinha deixado aqui já como uma referência pra gente conversar. Tem um perfil no Instagram chamado Chefe Ler Platformo, certo? Não sei como chama isso em francês, mas é isso. Tem 125 mil seguidores, com certeza vocês também estão lá. Esse Instagram, ele é um Instagram que mostra, aspas, a vida de pessoas da cozinha. E, eventualmente, você vê, assim, a galera comendo sentada dentro da cozinha, a galera, tipo, tomando enrabada do chefe de cozinha e rindo daquilo, a galera levando queimadura e achando aquilo o máximo. Eu acho isso um absurdo. Sem tamanho, porque assim, a gente tá em 2020, a gente tem consciência de todos os nossos direitos e deveres, né, as duas partes, empregados e empregadores, e a gente faz parte de uma rede social e a gente segue um perfil onde divulga-se isso como se fosse uma coisa super legal, e não é. Precisa ser banido. Quando isso é divulgado, e aí eu sempre leio os comentários, né, os comentários eles são super, tipo... bacana, são super, é isso aí mesmo, a gente come dentro da cozinha, tipo, sentado, a gente dorme em cima de um balcão refrigerado. Gente, não, parem, o que a gente tem que começar é dizer que aquilo tá errado, né, esse tem que ser o comentário. Então, assim, eu fico muito triste, na verdade, porque ao mesmo tempo que existe essa consciência de que isso é errado, o que eu consigo notar é que também não se faz nada por isso, entende? Dos dois lados, assim. Então, eu comecei um movimento com algumas mulheres chefes de cozinha há pouco tempo atrás, chamado Basta, né? O Basta.br, onde a gente fala de assédio de uma forma geral, não é só assédio sexual, a gente fala de assédio de uma forma geral, e assim, a gente recebe muito comentário e muito inbox, principalmente de mulheres, acabou tendo um viés mais para mulheres, mas não é só para mulheres, é para homens também, sobre assédio em geral, né, de novo. E assim, gente, as histórias são absurdas, absurdas, e é muito triste tudo isso, sabe? Porque os empregadores têm que ter a consciência... e tem que fazer o trabalho deles bem feito, né? O Raul aí estava falando, as empresas maiores, obviamente, elas vão ser mais estruturadas por causa disso, até porque a quantidade de processo trabalhista é maior e a possibilidade de tomar um processo é maior, mas as empresas pequenas, elas também têm que fazer isso. Eu sou uma empresa de 5, 6 pessoas agora, né? E não por causa disso a gente não faz as coisas da forma correta. E quando a gente tem que, por exemplo, nesse momento de pandemia, de repente, dar uma esticada no horário e tal, eu tenho uma conversa super honesta com a galera do tipo, gente, agora, hoje, a gente vai precisar trabalhar 2 horas a mais, ok? 50% vai ser pago, 50% é no banco de horas, certo? Beleza? Beleza. Concorda, não concorda? E eu sempre falo pra eles, se não concordarem, vocês têm todo o direito de não concordar e procurar o direito de vocês. Entende? Então, assim, isso precisa ser conversado, né, dos dois lados. E precisa ser feito pelos dois lados. E os cozinheiros, né, eles também precisam cobrar isso. E eles não podem mais achar que é o máximo trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Porque não é em nenhuma profissão. Nunca vai ser.
Sobre isso das horas, que, assim, o básico... quando eu comecei em cozinha... tinha uma questão que era, você trabalhava 8 horas por dia, folgava um dia na semana. Quando eu já tinha uns 4 aninhos de experiência, que eu fui descobrir que trabalhando 6 dias na semana, na verdade, você trabalhava 7 horas e 20, não 8. Sem contar a hora de almoço. Eu tô nem falando daquele absurdo que é a hora de almoço, que acho que a gente tem que parar uma hora só pra falar sobre isso. Mas o dia de trabalho eram 8 horas, depois, com 4 anos de trabalho, eu fui descobrir que 6 horas eram, mas também porque o meu pai foi movido em luta trabalhista, DJ trabalhista, mais na parte de fazenda, mas meu pai conversou comigo e falou sobre isso. E aí eu entendi, pera, tanto dia na semana, tantas horas, tanto dia na semana, tantas horas trabalhadas. Quando eu ia para hora extra, que na verdade por lei você pode fazer no máximo, você pode pedir para o seu funcionário fazer no máximo 2 horas. Se o funcionário não quiser, ele não faz 2 horas de hora extra. A gente está falando sobre... quando a gente já fala sobre trabalhar 10 horas no dia, a gente já passou isso. Quando a gente começa a bater no peito e falar eu trabalho 16... cara, eu demorei para entender o quão errado era essa glorificação. Achar que isso era o máximo porque eu trabalhava 16 horas no dia. Eu cheguei a fazer 24.
Caralho, 24 horas trabalhadas.
Uma produção... na ceia de Natal, trabalhei 24 horas para ganhar meio dia de folga a mais. Então eu já trabalhei 16 horas a mais do que eu deveria ter trabalhado num dia, para ganhar 4. Na verdade, era um dia que só ia trabalhar 4 horas. Para eu não trabalhar nesse dia de 4 horas, eu trabalhei 16. Já é uma conta. Sem contar hora extra esse dia, tá? Então, e aí depois você começa a contar todas as horas extras a mais. E a maioria das empresas tem aquela coisa de que é banco de hora. A Madu falou que metade é hora extra, metade é banco de hora. Vou te falar que você é pouca das pessoas que pagam hora extra em restaurante. A maioria é banco de hora. E você tira esse banco de hora daqui a tanto tempo que você sair da empresa, que vai ser aquela coisa, você pediu demissão, então fica 20 dias em casa, aí você sai por causa do seu banco de horas. Nunca é aquela coisa de, não, vou sair, tá, ó, toma o seu banco de horas... ou durante o tempo trabalhado você vai saindo 2 horas mais cedo, vai saindo um dia de folga a mais, por exemplo. É muito difícil ter isso.
Essa questão do banco de horas, e aí poucas pessoas sabem, né? Mas assim, quando você tem um banco de horas, vamos lá, a empresa, ela pode te pagar 100% da hora extra em banco de horas, ela pode te pagar 100% em hora extra como dinheiro, ela pode pagar 50-50, certo? Certo, beleza. É isso que o Raul falou. Também existe um limite de hora extra. Não é que assim, eu vou trabalhar... Vou fazer minha equipe trabalhar 6 horas de hora extra no dia. Não é assim. São 2 horas limitado. E existe um limite na semana, né? A jornada são 44 horas semanais, né? E com mais 2 horas de hora extra, com um limite máximo na semana também. E quando você paga em banco de horas, seja ele 50% ou 100%, existe um prazo que o funcionário tem que tirar esse banco de horas. Então, assim, não é que eu vou fazer um banco de horas agora e eu vou descontar do meu funcionário na rescisão. Não pode ser feito isso. E não é tipo assim, o funcionário tem aqui, juntou um mês, vai, vamos dizer. Juntou um mês de banco de horas, 2, 3 meses de banco de horas, eu vou dar isso daqui 1 ano. Não, existe um prazo. Eu não tenho certeza absoluta agora, porque assim, a gente raramente faz hora extra lá. É muito difícil. Então não é a realidade do restaurante. Quando acontece, eu sempre peço para as meninas do jurídico que é o meu suporte, né, que é uma empresa terceirizada, me mandarem as regras sempre, todas as vezes. Mas se não me engano, o prazo de pagamento de banco de horas é tipo até, até 3 meses depois. Tem alguma coisa assim.
Se eu não tô errado, sabe? 6. Eu chuto que eu acho.
É alguma coisa assim.
Eu já escutei 3, 6 meses.
É, eu lembro.
Na verdade. Eu só quero fazer um comentário. Escuta, te corpo, Madu. A gente tem um problema muito grande que é o sindicato de alimentos e bebidas, né? Então, tipo, os caras, eles abrem as pernas para as empresas de uma maneira absurda. Então, tem empresa que vai pagar em 3 meses, tem empresa que vai reclamar com o sindicato vai permitir pagar em 6 meses, e o funcionário que fica tomando no cu no meio dessa briga.
A gente, esse podcast vai virar 3 horas. Vamos lá.
Eu sou do ABC Paulista, sangue de sindicalista aqui, velho.
Então, vamos lá, sindicato, né, puta que pariu, você tá falando com a pessoa que é dona de restaurante, já tô me coçando aqui, né, é foda, porque assim, sindicato tem ônus e bônus pros dois lados, tá, gente? Então, e outra coisa, desde o momento que sindicato não passa mais a ser obrigatório, certo, vocês sabem disso, certo? Sindicato, ele não é mais obrigatório. Então, eu acho que o sindicato... Gente, todo mundo sabe que eu sou super petista, né? Então, assim, só pra gente deixar claro. Sindicato perdeu muito a força. E as empresas estão usando isso muito a favor deles. Entende? E isso é muito prejudicial dentro da empresa com os times. Então, tipo assim, eu, se fosse aconselhar... a minha equipe hoje tenta muito mais fazer um acordo direto com a empresa do que tentar alguma coisa via sindicato. Porque, cara, o sindicato perdeu muita força a partir do momento que ele não é mais obrigatório, sabe?
Mas você tá falando de um lado de uma empresa. Eu te conheço como amiga pessoal e como profissional, porque eu já cozinho no seu restaurante, conheço pessoas trabalhando no seu restaurante há muito tempo, desde do começo daí do Mandioca, né, Madu? Então eu sei que você é uma pessoa que, por você e pela sua empresa, você tem essa coisa de que você consegue conversar com o patrão. Aquela coisa que a gente fala da carteira, a nova carteira trabalhista, você pode conversar, conversa com o seu patrão, na verdade isso é assim, tu vai tomar no cu, vai fazer tudo que o patrão aceitar, ou você tá desempregado.
Isso é foda,
você,
né?
Você consegue falar... Ah, eu consigo falar para o meu funcionário que é melhor a gente conversar entre a empresa do que o sindicato. Mas eu te falo que isso é você, talvez outros colegas que eu tenho, também são chefes ou que são donos de outras empresas, tenham essa cabeça, mas a maioria é assim, tu cala a boca, tu toma no cu e dane-se, é isso, ou desemprego. Não gostou? Vai no sindicato e faz seu processo. É basicamente... esse o lado que tem. A conversa de dois lados é um lado e uma bunda, né?
Isso é muito...
Exato. Cara, isso eu e Ricardo, a gente passou junto num restaurante que o sindicato chegou a fazer acordo com a empresa pra não ter domingo do mês, porque o restaurante não abria de segunda e terça. E teve coisa também, tipo, de ter salário abaixo do piso, porque também o sindicato liberou. Tipo, é ridículo, velho.
Como é do domingo? Não entendi. Como é?
O restaurante não abria de segunda e de terça e eles conseguiram um acordo pra não ser obrigado até o domingo do mês, porque tinha duas folgas na semana já.
O próprio restaurante não abria, não funcionava.
Entendi. Como se ninguém quisesse folgar no domingo, né? Tipo assim.
Exatamente. Como se os sócios fossem trabalhar todo domingo.
Mas já que você folga segunda e terça, foda-se, né? Você nunca vai ter final de semana na sua vida, entendi.
Já tem restaurantes... um restaurante que eu gosto muito... que eu trabalhei 2 anos, trabalhei 1 ano, saí, vou trabalhar mais 1 ano, e todo mundo tinha o domingo do mês, que na verdade todo mundo tinha o domingo, porque o restaurante fechava de domingo, todo mundo tinha o domingo, e uma segunda-feira no mês. Simplesmente, não era obrigatório isso, de jeito nenhum, mas simplesmente porque, cara, às vezes você precisa de uma segunda-feira no mês pra resolver sua vida, coisas de horário comercial.
Isso é o pior também, né?
Se a gente tinha.
Sim. Não, e tirando que folgar uma vez só na semana chega a ser quase desumano, né? Porque você não aproveita, você não descansa. Você vai resolver um monte de problema, você vai arrumar sua casa e você não descansa. Você fica num ritmo que você não tem folga praticamente.
A gente fazia isso lá no Mandioca quando tava com a equipe, tipo, completinha. Que agora a gente tá todo mundo meio que se fudendo, né? com equipe reduzida, mas a gente antes, quando tava em equipe de cozinha completa, a gente tinha, tipo, sempre uma folga que era dupla, assim. Quando você folgava o domingo do mês, você tirava a segunda também, sabe? Que era pra, tipo, exatamente isso, ó. Porra, beleza, você folgar no domingo, mas aí, assim, você não consegue resolver nada da sua vida porque as coisas estão todas fechadas, né? O domingo é pra realmente você, tipo, ir curtir com a sua família em casa, sei lá o quê. Mas você não consegue resolver muita coisa porque domingo as coisas não funcionam, né?
Enfim. Uma coisa que eu acho que é a pior coisa trabalhando em cozinha é resolver assunto de banco. Caralho, resolver assunto de banco é a pior coisa. Você só consegue no horário do almoço. E se você for no banco, você não almoça. Fala.
Posso puxar um tema aqui, que agora que eu lembrei que o Raul falou no começo, que eu acho que é super importante, eu quero dar minha opinião, na verdade, e deixar depois vocês tocando a bola. Cara, o Raul começou falando, né, que tipo, eu comecei na cozinha, tipo, desde o estágio não remunerado até... Gente, eu acho um absurdo isso de estágio não remunerado, porque vamos lá, né, assim, é um trabalho, certo? Estágio é um trabalho. É um aprendizado, o foco do estágio é o aprendizado e tal, mas assim, a pessoa tá ali trabalhando, certo? Ela tá contribuindo com a empresa. Ela tem os custos dela, por mais que ela more com os pais, ou sei lá, e né, a gente sabe que custo de cozinha é caro e é impossível um estagiário pagar 100% do seu custo de cozinha, a não ser com a bolsa, ou sei lá, X. Mas assim, é um trabalho, por que que ele não é remunerado, sabe? Por que que, tipo... Ai, mas é porque você vai trabalhar num lugar tal e depois te abre portas. Gente, isso é ridículo. Pelo amor de Deus, entendeu?
Sim. E vamos falar, assim, não remunerado, você não ganha nem vale transporte. É tipo, não, sem então, nada,
e
sem
aí,
nada.
Vamos lá, e aí a gente tem que falar da lei do estágio, tá? Assim, lei do estágio, gente, vamos lá, lei do estágio. Remunerado, né? Esse, não sei se remuneração é obrigatório, mas vale transporte é obrigatório, certo? Na lei do estágio. É um trecho. Ok? Um trecho. Que entende-se que, tipo assim, é um trecho que a pessoa vai da sua casa para o trabalho e do trabalho para a faculdade já seria um trecho que ele faria normalmente porque ele precisa ir para a faculdade. Por favor, me corrijam se eu estiver errada. Tem que ter um seguro de saúde, certo? Não é plano de saúde, é um seguro de saúde. E, gente, eu não consigo entender esse caô desses restaurantes grandes de, tipo... Ah, mas trabalha aqui, porque depois, enfim, você, né, tipo, vai trabalhar em qualquer lugar e tal. Mano, foda-se se eu vou trabalhar em qualquer lugar. Eu tô trabalhando aqui agora, porra. Eu preciso da remuneração. Eu como empresária, né, assim, a vida de restaurante, o lucro de restaurante, pelo menos quando eu tô olhando pra minha realidade, é muito pequena, muito difícil. Eu não consigo pagar uma bolsa de estágio que eu gostaria de pagar. Eu não consigo pagar meus funcionários hoje da forma que eu gostaria de pagar, por exemplo. Certo? Vamos deixar isso alinhado. Não tô dizendo aqui que eu sou a super samaritana e todo mundo lá ganha, tipo, R$6.000. Gostaria muito, ainda não consigo. Pretendo que eu consiga sobreviver essa pandemia e arrumar, né, e todo mundo ganhar super, hiper, mega bem. Mas, assim, você tem que dar alguma bolsa. Você tem que dar alguma bolsa. Essa pessoa tem que viver, entendeu? Que porra é essa? Tipo, tô indo trabalhar lá. E outra, né? Porque eu também já vi um monte de gente de estágio, assim, que trabalha 10 horas por dia. 7 dias na semana. Estágio são 6 horas, 2 dias de folga. E se trabalha de domingo, tem a folga do domingo também, né? Então, assim, que isso, sabe? É tipo...
Enfim. Eu queria aproveitar também que tem restaurante que cobra até uniforme, né? Você tem que comprar um uniforme, né? Restaurante conhecido aí em São Paulo, que você tem que comprar até uniforme, né?
Não vou falar nada, só vou fazer a cara no vídeo.
Essa fita, eu nunca tinha ouvido real, assim, de alguém. Depois, se fizerem off, vocês me falam o nome. Eu já tinha ouvido falar que isso existia, mas nunca ninguém falou pra mim, ó, tal lugar.
Porra, eu conheço aí, depois eu até te falo aí.
De trabalhar sem nada, que nem... No primeiro estágio, eu realmente eu não ganhava, não tinha nada. Era de segunda a sábado, e é isso aí. Trabalha, fica na estação trabalhando mesmo, e beleza.
Segunda a sábado, tá até errado.
Exato.
Eu tava trabalhando tá tudo errado, né?
Tava cozinhando mesmo, e dane-se. O chefe, que era uma pessoa bem legal, que ele tirava da caixinha dele R$80 por semana e me dava. Simplesmente porque ele era legal e porque eu virei um dia pra ele e falei, cara, eu já faço a faculdade com bolsa de 100%, o meu pai tira pra mim da grana dele, o vale transporte. Cara, não não tenho mais dinheiro para vir para cá e depois para a faculdade. Eu ia parar. E ele falou, não, beleza, toque aí. Toda semana, quando eu saía a caixinha dele, ele me dava 80 conto do bolso dele. Vamos lá, agora outro assunto, que é na época que a caixinha era por fora, não entrava em olerite. Mudou faz 2 anos, né? Mudou tem uns 2 anos, 2, 3 anos, que o dono do restaurante, a empresa podia ficar com até 10% da taxa de serviço para eles, e era aquela coisa, para você comprovar aquela grana que era aquilo mesmo, tudo, que era tudo em dinheiro, você receber em dinheiro, tinha aquela parte, galera que tem filho e o que ia na...
Tem a chama? Na grana. Tem a bolsa, pra quem tem filho recebe um adicional, eu não vou lembrar o nome.
Não, pra quem paga, tem filho. Pra eu ter meu filho com uma ex-mulher, e aí eu tenho que pagar, como chama? Ah,
sim.
Pensão. A pensão era calculada em cima do salário. Só que aí você ganhava 1.500 e 4 mil de caixinha. Agora que isso entrou e tá sim, mais sim, bonitinho. Sim.
E aí agora as férias são calculadas em cima do valor com a caixinha também, o 13º e tal.
Ah, 13º. E aposentadoria isso também vai entrar.
Eu queria falar duas coisas aqui que eu tô escrevendo enquanto a gente vai conversando. Inclusive, falar esses restaurantes que fazem esse tipo de estágio sem remuneração, normalmente eles se utilizam de um recorte social ali de certas pessoas que não precisam desse dinheiro para sobreviver e tal, por razões inúmeras, por questões financeiras, etc. E aí elas aproveitam o trabalho dessas pessoas para preencher o quadro de funcionários delas. Tem restaurante aí que tem mais, sei lá, 70% de estagiário, e é comum.
Tem restaurante que funciona a base de estagiário não remunerado.
E que não pode. Tem um limite. A empresa, ela tem um limite de contratação de estagiários. Pelo tamanho da empresa e pela quantidade de funcionários CLT que ela tem. Então, assim, um restaurante nunca pode ter 70% do quadro de estagiário, gente. Tá errado. Entendeu? Então, assim,
Vai lá.
E aí, sabe o puta? Continua. Eu vou ter que desabafar agora. Aí, assim. É o seguinte. Quando você. E eu já tive essa conversa com o Raul lá atrás. Quando você faz tudo certinho, sabe? Tudo seguindo as leis, bonitinho, certinho. Você só se fode. Por quê? Os restaurantes estão fazendo um monte de coisa errada. E super, tipo, com lucros, com resultados e não sei o que, nananã. E aí quando você vai ver e você vai entender, opa, mas por que, que isso aqui realmente tem esse lucro, tá maravilhoso, tá bombando, tá nananã. Você vê que é porque a galera tá fazendo tudo cagado. E você tá se matando pra fazer tudo certo, entendeu? Isso dá uma revolta em quem é pequeno, vamos dizer assim. Em quem, tipo, sabe, quem batalha pra fazer o negócio certo. Porque você fala, cacete, eu tô fazendo aqui tudo certinho. Vou dar um exemplo pra vocês agora do corona. Porra, eu sigo todos, 2 metros de distância de uma mesa pra outra, 80 centímetros de uma cadeira pra outra, que não sei o que, não sei o que, nananana. Aí eu vou em restaurante que, meu, tipo, tem, sei lá, 60 centímetros de uma mesa pra outra, eu tenho vontade de soltar uma bomba dentro daquele lugar. Entendeu? É 40% da capacidade. Galera tá trabalhando com 60% da capacidade. Gente, sabe?
A gente ouviu. Porra, aí.
É muita falta.
A gente ouviu respeito. Aí de amigos aí que tem restaurante que tem mesa pra 8, que tá com 15, tem. Ninguém tá respeitando. Na verdade, acho que, sei lá, o próprio protocolo é meio difícil. Sei lá, eu acho que toda essa situação é ruim do início ao começo, né? Tem vários chefes aí famosos aí que estão abrindo além do horário, ninguém sabe de nada, aí sai na mídia e faz o que se faz de coitado. A gente não vai. Fala sobre isso.
Mas sabe. Lógico. Gente, vamos lá. Sabe, a gente sabe.
Fala, mas... pera, só falar dos restaurantes que estavam abertos, com gente dentro, paga caro, beleza, porque tu é ricão pra caralho, e tá aberto. E não é um, opa, dois, três.
São vários.
Não.
Exato, mas assim, o que eu tô querendo trazer, desculpa, fiquei até gaga, porque eu fiquei nervosa. O que eu tô querendo trazer é assim, mas por que, que a gente não faz nada sobre isso? Sabe? A gente sabe onde denuncia. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Né? Por que, que a gente não faz nada sobre isso? Por que, que quem tá seguindo todas as regras desde sempre, não tô falando só de corona, mas tô falando de tudo. Por que, que quem segue todas as regras bonitinho se fode e quem não segue é valorizado? Gente, a gente precisa começar a se mexer, desculpa. Porque com senão certeza. Não tem como, entendeu? Isso me revolta muito, porque assim, eu tô à beira da falência num restaurante que sempre fez tudo certo, com uma proposta super legal. Quando eu vejo um monte de gente fazendo tudo errado, tá super bem, cara, isso é revoltante.
Eu vou até pegar esse ponto da Madu aí e jogar lá no finalzinho, que eu tenho uma questão que vai ser a gente buscando soluções práticas e objetivos de organização pra gente tentar resolver esse problema. Porque, na verdade, quando eu trouxe essa questão que a gente ia conversar aqui hoje até pro grupo de apoiadores lá, sempre mandando um abraço pessoal lá que apoia a gente, eles falaram, mas qual que é o objetivo de a gente estar conversando aqui hoje? Não, o objetivo é, sei lá, conversar e ver soluções, criar... se organizar, buscar diálogos, porque na verdade tá todo mundo separado, né? Cada um faz a sua coisa tal, e me parece não haver vontade de criar um objetivo. As pessoas estão se importando mais em aparecer em reality show, fazer foto de comida pro Instagram, e na verdade é isso que importa.
Eu acho que o objetivo é exatamente isso, é falar sobre, é começar a expor essas situações. A gente começa no podcast, aí a gente leva pras cozinhas que a gente trabalha, a gente... Tipo, já deu pra perceber que os chefes famosos que têm exposição, que teria capacidade pra estar mudando a condição de trabalho dentro da cozinha, não estão interessados com isso, porque eles não vão abaixar o lucro deles por causa disso. Então tem que partir da gente, velho. A gente tem que começar a mudar isso.
Tô de acordo com o Marcelo.
Você pega... Totalmente, tô assim, concordando 100%. Mas você pega já os reality shows. Os reality shows de cozinha começam com alguém bravão, com cara de mal, falando: ah, você quer ser... O bonzão da cozinha, você vai aguentar trabalhar 90 horas num dia? Você vai aguentar não comer? Você vai aguentar nunca mais ver sua família? Você vai aguentar sua esposa te deixando, seus filhos não sabendo quem é você? Não, cara. Cozinhar não é sobre isso. Primeira coisa é cozinhar. Cozinhar é sobre respeito com o alimento, respeito com o ser humano e carinho, cara. Então você já tira tudo que é sobre cozinhar nessa fala de que você tem que trabalhar 1000 horas por dia, não vê mais ninguém e ainda fazer seus funcionários fazerem a mesma coisa. Aí quando você entra como empresa mesmo, cara, realmente, eu quero, se eu tô um cara cozinhando pra mim, e se eu tô levando o meu nome em cima daquela galera que tá trabalhando ali, eu quero que eles estejam bem. Porque uma pessoa que esteja puta comigo, querendo me matar porque eu exploro ele, não vai cozinhar bem numa coisa que, beleza, eu sou chefe da galera, eu montei o cardápio com a minha equipe ali, e de repente eu deixo minha equipe se fudendo e tô lá na praia, bonitão, suave, ganhando dinheiro e minha equipe trabalhando 15 horas por dia. Minha equipe já não vai estar bem. Aí se você vai como cliente, cara, de verdade, você vai num restaurante que você sabe que a galera tá puta com o patrão, puta com o chefe, que, mano, a galera trabalha 30 horas num dia, num folga um mês, com salário atrasado há 3 meses. Cara, imagina como essa galera tá cozinhando lá dentro. Tem o caso do restaurante ali em Moema, que um garçom jogou um coquetel Molotov, foi ano passado, não sei se vocês lembram desse caso.
Eu não vi isso aí, não.
O cara não pagava, tinha salário atrasado, tinha questão de férias, e tinha questão do patrão chegava bonitão com carro zero todo mês. Aí o mano que tava lá com pensão atrasada, tudo, o cara meteu o coquetel Molotov dentro, não sobrou nada.
Eu não vou falar que eu acho que ele tá certo, mas é justificável, sabe, a raiva dele.
Eu acho que tá super certo. Eu não vou falar que ele tá certo, mas ele tá certo, hein.
Eu acho que trazendo o ponto do Marcelo no começo, né, do Ricardo, desculpa, eu acho que é assim, o mais importante de tudo é conscientização. Certo? Conscientização das duas partes, conscientização do empregado e conscientização do empregador. Então, quando a gente está falando de direito trabalhista, na maior parte das vezes, o empregador sabe o que ele tem que fazer, certo? Ou a gente subentende que sabe, porque ele está abrindo empresa, e ele tem pessoas que vão orientar sobre todas essas regras, né? Vamos dizer assim. O empregado nem sempre sabe. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei o Basta lá atrás com as meninas, e a gente tem esse objetivo, é porque agora a gente está com tanto problema por causa do corona que a gente não está conseguindo fazer tudo que a gente quer fazer, mas um dos nossos objetivos é fazer uma cartilha mesmo, falando sobre tudo, né? Direitos trabalhistas e também aspectos sobre assédio sexual e moral. Certo? Então, assim, eu acho que a primeira... E distribuir isso de forma gratuita. Eu acho que nosso primeiro embate aqui, vamos dizer assim, é a conscientização. Então, quando a gente traz para um podcast uma conversa sobre essa, a gente já está trazendo esse primeiro momento, que é o da conscientização, do falar sobre. Isso é muito importante. E a gente precisa que isso seja que isso chegue e atinja mais pessoas, porque realmente nem todo empregado sabe quais que são os direitos dele. E isso não é uma informação que é fácil acesso, porque não é, vamos dizer assim, educação no nosso país, infelizmente, não é prioritário, certo? Então, assim, por quê? Quando você tem pessoas que são educadas no sentido de entender tudo que elas podem fazer, a gente pode ter um monte de revolução aí, né? E essas pessoas começarem a lutar pelos seus direitos, isso é educação. Então, a gente, infelizmente, tem um país que nunca foi priorizada a educação no sentido amplo da palavra. Então, é muito importante essa conscientização. Como cliente, certo? Como cliente, eu também sou cliente de restaurantes, né? Eu tenho meu restaurante, mas também sou cliente de outros restaurantes. É, boicotar, gente, desculpa. Então, assim, se eu sei que aquele lugar é um filho da puta... É dizer pro, é não ir e dizer pro coleguinha ou coleguinha, não vai nesse lugar aí não, porque olha, essa galera faz isso, essa galera faz aquilo, essa galera faz aquilo outro. Cara, a gente não pode continuar consumindo de marcas e de empresas que fazem as coisas erradas, entende? Então, e todos nós somos clientes, a gente precisa trazer essas pautas pra mesa e a gente precisa... de alguma forma fazer com que essas pessoas entendam que se elas não mudarem o comportamento delas e as atitudes delas em pleno século 2020, elas vão sentir no bolso. Essa galera que faz coisa errada, só tem um jeito desse povo sentir, é no bolso, certo? Essa certo, galera só certo. Vai sentir no bolso se a gente começar a não frequentar esses lugares. Perfeito. É meu jeito de ver as coisas, entende? E a gente começar a realmente valorizar quem tá fazendo o trabalho bonitinho, quem tá fazendo o trabalho direitinho, entende? Então, assim, eu hoje vejo um monte de gente que, pô, tá, que faz um trabalho super legal e tal, mas que não tem a mesma repercussão na mídia que um pau no cu tem. Eu acho isso um absurdo. E a gente, como cliente, tem que cobrar isso. A gente tem que cobrar isso da mídia, a gente tem que cobrar isso de um reality show, a gente tem que cobrar isso de um perfil do Instagram que divulga que isso é legal. Não é, gente, não é. Se a gente não começar a militar sobre essas coisas de verdade, não vai mudar. Eu não vou esquecer nunca, quando eu comecei o Basta com as meninas lá atrás, a discussão do tipo assim... Pô, mas é foda, né? Porque isso era super comum lá na cozinha francesa de, sei lá, 20, 25 anos atrás. Gente, mas 20, 25 anos atrás passou pra tempo pra cacete. Por que que a gente continua reproduzindo modelos que não cabem mais no mundo que a gente vive hoje? A gente precisa mudar. E a gente precisa mudar em todas as esferas. A gente precisa cobrar isso das pessoas. A gente não pode consumir de quem continua fazendo errado.
Estou de acordo, e eu já queria aproveitar que a Madu já conseguiu resolver nosso objetivo aqui, que era discutir e realizar ações nesse sentido aí. Já deu o primeiro passo, que é conscientizar, então acho que a gente já estamos nesse caminho bem.
Eu venho, acho que pouca gente sabe, mas eu trabalhei muitos anos em indústria antes de vir para a cozinha. E o sindicato de indústria, ainda mais aqui no ABC, é muito forte. E eu vejo muito essa situação da cozinha como uma bola de neve. O que eu via na indústria? Se tinha alguma situação estranha, tipo alguma coisa que os usuários não estavam concordando, alguém ligava, alguém ia no sindicato e falava, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí o que rolava? O sindicato ia até a empresa, fazia uma reunião com todos os funcionários, explicava a lei que ele estava na dúvida, falava, vocês estão em dúvida, mas a empresa está certa, ou vocês estão na dúvida, mas a empresa está errada, vamos conversar com eles, vamos brigar, porque eles não estão dando o direito de vocês. E na cozinha, tipo, eu sou novo na cozinha, mas pelo que eu vejo, isso nunca aconteceu na cozinha. O sindicato nunca foi ativo nesse ponto. E isso vira uma bola de neve e as empresas aprenderam a se aproveitar disso para ganhar mais dinheiro, para tirar mais o direito dos trabalhadores e ganhar mais.
Acho que não é nenhuma novidade que o distanciamento e a alienação das pessoas dos seus direitos trabalhistas dos sindicatos vai trazer a precarização do trabalho aumentar, né? Isso é óbvio, né? Apesar de não parecer, né? Porque cada vez mais as pessoas se distanciam mais dos sindicatos de saber seus direitos. E isso é positivo para quem está a fim de tirar proveito, né?
Eu queria levantar um último ponto que a gente não falou sobre exploração de trabalho, que é cargo na carteira menor do que a função que está sendo executada.
Oh, Raul se identificou.
Boa. Né? Nossa, porque eu passei isso em todos os restaurantes que eu trabalhei, véio. Todos.
Eu vi muito isso dos dois lados. Então, do lado de eu ser cozinheiro, tipo, a pessoa era cozinheiro, saiu da empresa, eu era ajudante, comecei a fazer essa função e trabalhei nessa função durante 6 meses, perguntando do meu cargo. Falando, não, você vai. trabalhar e aí você vai virar. Você vai trabalhar. A prova. Eu já, mano, tô provando, tem 6 meses que eu tô provando que eu faço essa função.
Exatamente, é o famoso prova que a gente te promove.
É ridículo. Já provava antes. E aí, beleza. E eu vi também do outro lado de vamos promover essa pessoa, porque vai fazer esse cargo agora. Ah, não, mas deixa ele ficar um tempo fazendo essa função, depois ele vai. Não, eu estou falando que ele faz essa função, ele está fazendo essa função, vamos promovê-lo. Ah, não, calma aí, vamos. Deixa mais um tempo, deixa mais uns 6 meses. E aí no final você toma um processo trabalhista, né?
A gente trabalhou em um restaurante. Sim. Que no começo eles falaram assim, ó, a gente vai colocar todo mundo como auxiliar, e aí dependendo do desempenho, a gente vai estar designando cargos, etc. Demorou, sei lá, 8 meses pra eles resolverem isso, e aí subiram todo mundo pro mesmo cargo, assim, sabe?
Isso porque eu ia na RH todo dia pra reclamar disso. Eu batia meu ponto e descia na RH todo dia, velho. Não, eu trabalhei em um restaurante que eu era auxiliar de cozinha júnior, e eu cheguei a soltar boqueta à noite na cozinha sozinho, tomando conta do restaurante.
Nossa querida meritocracia, né, que a
gente adora famosa
falar. Essa é a meritocracia. É todo mundo auxiliar daqui a... Ó, trabalha aí que mês que vem a gente vem. Ô, mês que vem...
Quem fizer mais hora extra vai ganhar promoção, vai ganhar R$100 a mais.
Quem reclamar menos vai virar ajudante, auxiliar de cozinha pleno.
É bem essa pegada mesmo que o Raul falou. Ô Marcelão, conta, lembra aquela vez que você foi reclamar aqui que era R$50 do Vale Transporte?
Ah, você quer que eu falo disso mesmo, velho? Nossa, eu odeio esse... Teve um problema que foi... Eles pagavam o vale em dinheiro, eles não colocavam no cartão pra gente, que já tava errado. Mas tudo bem, a galera não reclama...
Muitos anos que não fazem, sei lá, até hoje.
Porque a galera recebe dinheiro na mão, então a galera não reclama, tudo bem. Aí eles pagaram uma vez, tipo um mês, pagaram no dia 5, vale transporte, e deu dia 10, aumentou o valor da passagem em São Paulo. E aí eu fui lá reclamar, falei, ó, vai faltar dinheiro e tal, não sei o que lá. E a justificativa deles foi que a gente pagou e vocês tinham que ter colocado no vale transporte de vocês antes de ter feito o aumento. E aí eu briguei com o gerente, briguei com o RH, fiquei reclamando muito, muito tempo. E aí um dia, tipo, numa discussão mais quente, assim, com o gerente, ele vira pra mim e fala, ah, mas você tá aqui há 2 semanas reclamando de tudo isso por R$50? Aí eu virei pra ele e falei, mano, pra você pode ser nada. Pra mim, que tem uma condição também um pouquinho melhor, pode ser nada. Mas eu sei que pra muita gente do restaurante, R$50 é a diferença entre, tipo, comida em casa no final de semana ou não, porra.
Exato. E pra você ver como a mentalidade, tipo, isso é... A gente não tá crucificando todo gerente de restaurante, todo dono de restaurante. Isso é... A gente fala de exceções aqui também, sabe? É isso, mas foi o cara falou pra ele.
Falando em gerente dono... R$50
fazer uma diferença, meu amor. É a minha compra da semana pra comer em casa, entendeu?
Falando de gerente dono, perguntar pra vocês. Vocês acham que uma boa parte do problema da nossa área é porque a gente tem gerentes, donos, sócios que não tem, tipo, zero contato com o ramo de alimentação?
Não. Não.
gostei que veio uma resposta de cada lado.
Eu já queria... Deixa eu dar uma complementada aqui, que eu acho sempre uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas falam assim, você nunca vai ver um cozinheiro que vai falar assim, ah, amanhã eu vou abrir um escritório de advocacia, mas você vai ter um monte de advogado que vai falar assim, ah, amanhã eu vou abrir um restaurante, eu sempre acho isso engraçado.
Eu posso dizer por que não?
Vai lá.
Porque, gente, eu vim de um mercado totalmente nada a ver do mercado de alimentação, certo? E assim, eu saí de um mercado corporativo para abrir um restaurante sem nunca ter pisado numa cozinha industrial na minha vida, sem nunca ter trabalhado numa cozinha na vida. E eu sei tudo que eu preciso fazer como empregador. Então, desculpa, não acho, entendeu?
Então, mas aí que... você é uma pessoa que você tá o dia a dia na cozinha. Você
não
tem...
tô. Não, eu não tô todos os você dias não na tá? cozinha. Então, não. E aí eu também queria puxar uma outra temática com vocês, que foi numa live que eu fiz com o pessoal da gastronomia periférica, que eu acho que é legal a gente conversar aqui também, que é o outro lado da moeda, tá? Vamos lá, eu não tô todos os dias na cozinha, tá? Só pra explicar pro Marcelo, eu não tô todos os dias na cozinha, eu não tenho sócio, então assim, eu tenho 300 mil outras atividades a fazer, eu sou uma pessoa que trabalho 16 horas por dia, mas é porque eu escolhi abrir o meu próprio negócio, certo? Então, né, foi a minha opção e é isso. Qualquer pessoa empreendedora nesse país vai trabalhar 16 horas por dia. Então, assim, eu não tô todos os dias na cozinha, eu tenho várias outras atividades. Na verdade, eu entro muito mais na cozinha, assim, pra definir cardápio junto com a galera, fazer ficha técnica, entro um final de semana ou outro, mas eu não tô na cozinha todos os dias, tá? Isso é importante deixar claro. É, o que eu queria trazer pra vocês aqui...
A operação do restaurante dia a dia.
Sim. Então, essa... Tô desde o marketing até, né, direitos trabalhistas com contabilidade. Então, faço tudo. Tiro o lixo do banheiro, enfim. Numa conversa que eu tava tendo com a galera da gastronomia periférica, seguinte, como que eu tento implementar o trabalho lá no Mandioca, tá? Eu tento sempre fazer de uma forma que seja... Que é uma coisa que eu acredito desde quando eu vim de outro mercado. Que é um trabalho muito mais de squad, vamos falar assim, que foi um modelo que foi desenvolvido pelo Spotify anos atrás, do que esse militarismo. Porque eu sempre falei que eu acho muito engraçado que, assim, geralmente essa galera de cozinha é uma galera super contra golpe militar, mas é uma galera que pratica o militarismo pra cacete ali dentro, né? Eu acho isso.
Porra!
Então, assim, tipo, na minha cabeça não faz nenhum sentido. É super uma galera, igual, vamos conversar, não sei o que, vamos fazer junto, blá, 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 blá. Você entra na cozinha, puta, é sim, chefe. Eu nunca vou entender por que que tem que responder pra tudo, sim, chefe, não sei o que, chefe, sabe? Enfim. Então, eu, desde o começo, eu sempre tentei implementar uma forma de trabalho com uma forma muito mais colaborativa, certo? Então, o que que é isso? Eu não defino cardápio sozinha. Eu deixo a galera participar, eu deixo a galera testar, eu deixo a galera trazer, tipo, novidade de casa, pensamento de casa. Também, obviamente, estamos falando de uma cozinha que é uma cozinha mais do nosso dia a dia, vamos dizer assim, não é uma cozinha de técnicas extremas, né? Então, é uma cozinha que você está mais habituado no seu dia, é uma coisa que você faz em casa, então acho que as pessoas se sentem um pouco mais confortáveis também em compartilhar ideias e tal. E aí... Eu também tenho um problema, tá? Que é o seguinte. Como lidar com a liberdade? E aí a gente tá falando, por isso que eu disse, dos dois lados da moeda, né? Porque, assim, o que eu tenho presenciado muito dentro do meu restaurante é que quanto mais liberdade as pessoas têm, menos responsabilidades elas têm também. Então, o que que é isso? Quando eu vim de um mundo corporativo, eu cheguei a ter 60 pessoas num projeto, né? Lá, eu implementei esse formato de squad nessa empresa. Então, a gente trabalhava por projeto, não tinha hierarquia, certo? Uhum. Então, o projeto, vamos supor, o projeto é lançamento do site. A gente fazia equipe que tinha que atender aquele projeto e um estagiário, de repente, fazia uma outra atividade, enfim. Isso é liberdade, certo? Então, eu também vivo um dilema hoje, que é o dilema do assim. Lá, obviamente, cada um tem os seus cargos e salários compatíveis com seus cargos e responsabilidades, etc. Mas eu enfrento um problema que é, tipo, mas, assim, às vezes a galera trabalha bem menos do que as 44 horas semanais, certo? Uhum. E reclama pra cacete quando tem que trabalhar as 44 horas semanais. Às vezes eu tenho situação que vamos tentar construir esse cardápio junto aqui, o que você acha disso? Não sei o que, a galera não se empenha em estudar, em tipo, trazer novidade, em fazer nada. Uhum. Não tem o entendimento da responsabilidade também, sabe? Da liberdade. Então, assim, é um pouco difícil também, porque você tenta implementar um modelo que é um pouco mais colaborativo e menos de cagação de regra, vamos dizer assim. Mas parece, a sensação que eu tenho é que as pessoas não foram nunca orientadas a trabalhar de uma forma colaborativa, em geral. Vocês me entendem mais ou menos o que eu tô falando?
Sim, mas acho que é isso mesmo que você concluiu, tipo... O pessoal não está acostumado a trabalhar dessa forma.
As pessoas estão esperando um ambiente de trabalho que é um ambiente de trabalho pesado, que é um ambiente de trabalho de assédio, que é um ambiente de trabalho de imposições. E aí, quando você tenta fazer um ambiente de trabalho que não é assim, ao invés da galera supervalorizar isso, você não é valorizado. E aí você fica sem entender o que está acontecendo.
Eu acho que é uma questão de reeducação, né? Eu acho que você está fazendo super certo, mas é um processo que você está aprendendo a lidar como funciona ainda, né?
É... Seguindo a frase da Madu aqui, eu vou citar só pra contrariar. Falar fazer com essa tal liberdade, né? Uhum. É... Uma equipe que eu montei muito bem, assim, bem nesse lado que a Madu falou, foi no Bill. É... E aí a gente começou do zero. Então, a gente tinha quase 40 pessoas na cozinha, numa cozinha de teste, pra gente ficar 2 meses, 3 meses, cozinhando, testando coisa. Achando parte de alimento que o pessoal não come geralmente, a gente começa a comer, testar a casca, testar a raiz, testar a semente, fermentar aquilo, cozinha aquilo, torra aquilo, fazer tudo. Então eu peguei a equipe desde o começo, nesse lado que a Madu falou. Vamos trabalhar junto. Então vamos testar, pega aquela semente daquilo, cozinha, torra, todo mundo cozinhando junto. E até chegar ao ponto do restaurante aberto, e a gente começar a ter pratos especiais durante a semana que tinham pra... Eu pedia pra galera me apresentar, se tivesse qualquer coisa pra apresentar. E era... Cara, se chegava com um prato, às vezes tava perfeito. Fala, mano, tá animal. Vamos semana que vem? Ah, não, já tem prato programado, vamos na outra. E às vezes era aquela coisa, não, vamos arrumar isso aqui. Às vezes a gente comia entre junto ali, a equipe, todo mundo junto, ia provando. Alguém fala, pô, eu achei isso daqui. Aí entrava um prato que era uma parte de uma pessoa, uma parte de outra. E entrava. E depois, atualizações do cardápio fixo, de ter pratos que eram de tal cozinheiro, de tal ajudante, e várias coisas. Eu tive prato que eu fiz inspirado totalmente numa história que um menino da pia, que até hoje é um grande amigo meu, saiu do restaurante já tem mais de um ano, mas até hoje é um grande amigo meu, Shimba. Ele me contou uma história de trabalho dele no interior do Ceará. Eu fiz um prato, uma sobremesa com a menina da confeitaria, que falei pra ela o que ela queria. A gente bateu um papo ali, ela fez, eu mostrei, comemos, e ele falou, mano, você tá animal, vamos. E eu botei ele pra empratar isso, sabe?
Uhum.
Então eu acho que dá pra fazer isso. A galera não é acostumada. Não é nem um pouco acostumada com ter liberdade. Acho que em qualquer empresa, mas em restaurante ainda mais. Em restaurante é aquela coisa. Não, Madu, você é chefe, então você vai falar o prato, eu não posso nem respirar. Se eu achar uma bosta, eu vou colocar na minha boca e falar que tá muito bom. Teve um caso muito bom, eu vou até falar o nome, foi no Arturito, com a Paola, que ela tava testando, eu não lembro o que ela tava testando. Ah, ela tava testando um atum confitado, como se fosse um atum em lata, uhum, cozido no óleo, e aí... Eu provei, quando ela deu pra eu provar, eu tava lá há pouco tempo, tinha 19 aninhos, ela deu pra eu provar, colocou na minha boca, eu comi e falei, nossa, tá muito bom. Aí ela virou e falou, não, Raul, tá uma merda. Na minha cabeça, tava uma merda. Mas eu não ia falar pra ela que tava uma merda. Tava sem gosto de nada, tava cozido demais, isso aqui. E eu botei na minha boca, e até o Lulu, que hoje é o chefe de cozinha do Arturito, ele tava do lado, e eu provei. Até hoje ele me vê e fala isso. Provei, na minha cabeça, tá uma merda. Eu falei, nossa, Paula, tá bom. Ela, não, Raul, tá uma merda. Aí eu virei pra ela e falei, Paula, realmente. Porque pra mim, cara, eu tinha que... Ela me deu uma grupa pra provar, ela tem que falar que tá bom. Sim. E ali que eu entendi que não, cara. Eu posso achar ruim. Eu posso não gostar. E depois anos depois, quando eu fui ser chefe de uma equipe, alguém da minha equipe virar e falar que o bagulho tava... Eu achava bom. Alguém deve falar que achar o bagulho tá ruim? Cara, será que tá ruim mesmo? Que eu tomei na minha cabeça, mas uma pessoa que vai comer de fora vai chegar e vai ver.
E assim, tem uma coisa que... O quê?
Cala a boca, você não mancha de porra nenhuma, tá com o prato na tua cara, dá um tabefe na tua cara, te manda embora, você falou que o bagulho tá ruim.
Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, né, entre amigos e dentro do restaurante com a minha equipe, que é, eu acho que a nossa função como chefe de cozinha, ou sei lá, como queiram nomear isso, mas assim, a nossa função como cozinheiro é servir o melhor que a gente pode em todos os sentidos. Então, cara, eu pelo menos eu sou uma pessoa que eu raramente faço alguma coisa que eu digo tá bom, sabe assim? Então, tipo, eu sempre provo e acho que, puta, pode ficar um pouco melhor, pode ficar um pouco melhor. Eu acho que isso é muito meu, eu sempre fui assim, independente do restaurante, né? Antes de entrar nesse mundo eu era assim. Eu acho que esse nível de exigência é muito importante todo mundo dentro da cozinha ter, consigo mesmo. Então, quando a gente testa coisas, ou quando eu crio alguma coisa e eu, tipo, ofereço pra minha equipe, eu quero a opinião deles, cara, eu quero realmente a opinião, né? Eu quero que realmente eles, tipo, eles, com toda a bagagem que eles têm, que é diferente da minha, e cada um tem uma bagagem diferente, pontuem erros naquela coisa pra que a gente consiga melhorar. Então, assim, eu sempre falo pra galera que uma coisa é crítica destrutiva. Outra é crítica positiva, certo? Qual que é a diferença disso? Assim, crítica destrutiva é o que a gente foi acostumado a fazer a nossa vida inteira. É, está uma merda, ponto. Crítica construtiva é, olha, está uma merda, mas se fizermos isso, isso e isso, pode ser que fique melhor. Então, sim, tipo assim, você também conseguir reeducar toda essa galera... Pra isso, gente, é um processo muito difícil. Eu já tive pessoas que passaram no meu restaurante e que depois que saíram de lá, eu só demiti uma pessoa no restaurante. Desde então, assim, por problemas, né, de entendimento do que a gente faz lá e blá, 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 blá. Todas as outras pessoas saíram pra ir pra outras oportunidades ou porque não queriam mais, enfim. Mas assim... Todas essas pessoas que saíram são pessoas que eu tenho contato até hoje e eu não vou esquecer nunca. Uma dessas pessoas falou, cara, eu demorei pra entender o que você queria aqui dentro e eu sempre achava que era tipo assim, ai, é muito solto aqui, entende? E não é que é muito solto, eu sei absolutamente tudo o que acontece no meu restaurante. É só que a liberdade que eu tento oferecer pra eles, o ambiente que eu tento oferecer pra eles, mesmo eu tendo a maior parte da minha equipe de cozinha, uma equipe de cozinha que nunca passou em nenhum outro restaurante antes, eu acho que essa galera vê tanto esses programas de reality show que eles esperam que a minha postura seja diferente. E eu um dia, antes da pandemia, eu falei pra eles, se eu tiver que ser uma chefe tradicional, eu vou fechar o restaurante. Eu não tenho a menor pretensão de ser o que as pessoas entendem como um chefe de cozinha. Não faz sentido pra mim. Não faz sentido eu ter saído de um mundo corporativo porque eu não concordo com isso, porque eu não concordo com cadação de regra e eu não concordo com você falar e o outro baixar a cabeça, certo? Eu cresci muito no marketing porque eu nunca baixei a cabeça. Eu não, nunca vou abrir o meu negócio pra ter um monte de robô baixando a cabeça pra mim. E aí, quando a gente fala também sobre isso, do baixar a cabeça, as pessoas também confundem isso. As pessoas também confundem isso com respeito, né? Então, você discordar e você dialogar é diferente de você ser irresponsável, é diferente de você ser desrespeitoso, entende? Então, assim, gente, é um quebra-cabeça complexo.
Sim.
Entende?
Eu queria... Eu já acho que não a gente ir naquela questão de buscar objetivos, buscar soluções. Eu acho que essa questão que a gente trouxe também passa por esse fato de comunicação e as pessoas entenderem que é possível, né? E falar assim, ó... Estão fazendo isso lá também, posso trazer para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, mas acho que isso também é um processo de construção, como tudo que a gente falou aqui hoje. Eu queria dar um 360 aqui no nosso assunto e partir para o nosso último tópico aí, que foi também sempre agradecendo ao pessoal, sempre agradeço aqui, porque são eles que viabilizam o podcast, o pessoal que faz parte do grupo do WhatsApp lá, eles me ajudam muito com as pautas, com as questões. O Felipe, vou agradecer o Felipe, o Taz, o Lucas, que sempre ajudam a gente aqui, a Letícia, todo mundo. O Felipe, ele falou assim, uma coisa que a gente já tratou em outros episódios também, que a gente vai voltar mais pro começo do que a gente disse hoje, que é o abuso de álcool, substâncias ilícitas, listas, narcóticos, etc, que a gente vê muito como um meio de escape ali do trabalho muito árduo, né, essas 16 horas por dia, essas 14 horas por dia. A gente vê muito essa glamorização também do alcoolismo. Eu, Marcelo, a gente também conhece uma história de uma quase uma biqueira dentro da cozinha lá, que o pessoal tava dividindo, usando as balanças lá da cozinha pra... Hein, Marcelo, conhece essa?
Nossa, eu conheço. O erro deles foi usar a balança do restaurante, não foi fazendo na cozinha, né?
Usar o material do restaurante. E eu queria que vocês dessem suas opiniões aí, se for de forma sucinta aí, de alguma experiência nesse sentido, alguma coisa que vocês também viram bastante, que pra mim é uma coisa super comum. Todas as cozinhas que eu trabalhei, eu alguém cheirava. A maioria fumava, 99% eu bebia.
Assim, a parte do todo mundo
construir. Aquela passadinha no bar depois do trabalho, que é um clássico já, né?
Todo mundo aqui,
intervalo. Vai lá.
Hoje eu tava vindo da casa da minha namorada pra minha casa com ela. E aí eu até comentei: ah, esse boteco aqui, quando eu saía do trabalho, que eu não tinha ônibus de madrugada, eu ficava da 1 da manhã até as 6 pra pegar o ônibus. Então, já tem aquelas coisas, a gente saiu.
E não ficava tomando água, né? Não ficava tomando água com gás.
E aí é isso, tipo, porque o meu treino pra casa, ou eu ia andar pra minha casa, ia demorar 5 horas andando, ou eu ia sentar no boteco com a galera, a gente enchia a cara. Isso acaba virando uma coisa super comum no dia a dia, porque às vezes você não pode ir pra casa. Dia pesado, você precisa daquela extravasada, e dias pesados são muitos, quando você tem 10, 12, 14 horas de trabalho, com um chefe xingando, gritando, tudo. E uma questão, quando eu trabalhei em Londres, eu morei um tempo em Londres, eu só podia parar no meio do trabalho, mesmo que não tivesse nada pra fazer, se eu fumasse. Então, eu comprava cigarro, saía pro lado de fora, acendia o cigarro e ficava com o cigarro na mão. Sem fumar, ficava com o cigarro na mão. E aí eu ia dando umas assopradinhas pra ajudar ele a queimar mais rápido, pra não parecer que eu tô dando um migué ali. E pronto. E aí depois, o tempo que eu tinha pra dar uma respirada, que eu saía umas 3 vezes durante o serviço, que a equipe inteira fazia isso, menos eu, porque eu não fumava, eu comecei a fazer isso. Eu saía, 20 aninhos, do lado de fora, sentado num tijolo, no meio da neve, não fumando um cigarro, para ganhar um tempo. Pensar, quando a gente que começa a fumar, começa a usar outras coisas para quebrar. Eu já vi muita história de restaurante da galera ficar cheirando, quantidades absurdas para trabalhar no dia a dia, cara.
Sim.
Dia a dia. E de quando eu cheguei para trabalhar, falar que isso é uma coisa que aconteceu. Eu falo, cara, ainda bom que não é uma coisa que acontece, cara, porque, mano, é o quê? Virar um rolê, virar uma festa, virar uma balada, virar um... Todo mundo derrubando coisa, tem gente que é demitida, tem gente que vai embora, tem gente que se corta, que se machuca, tem briga que acontece, porque a galera tá muito louca. É um lugar que a gente tem que estar, por isso que eu sei falar, é um lugar que a gente, além de a gente estar esperto, acordado, então descansado pra trabalhar e tranquilo. Porque do mesmo jeito que se eu estiver puto, eu posso discutir na rua e dar um murro na cara de alguém. Se eu tô na cozinha puto, estressado, trabalhando 15 horas sem dormir, mano, você pode dar uma facada em alguém.
Sim, acho que é exatamente isso. É um ambiente tão perigoso que deveria ser evitado esse tipo de situação e, pelo contrário, é incentivado, né?
É glamourizado. É o que eu falei. Não culpando o Antônio Bourdain nunca, cara maravilhoso, mas a gente tem aquela coisa que a gente pega em cozinha, chega na faculdade, primeiro dia, cara, é ler o Cozinha Confidencial, que a gente que fala sobre abuso de droga em cozinha, sobre virar a noite bebendo, sobre trabalhar cheirado, sobre briga e cara da facada em cozinha, então, e sobre trabalhar 1000 horas por dia. Então é uma coisa que acaba virando normal pra gente, e que de verdade, se você bebe ou usa qualquer substância lícita ou ilícita, tem que ser por qualquer outro motivo. Principalmente lazer, não porque o seu trabalho te obriga a fazer aquilo para aguentar 30 horas de trabalho. Sim. Ou para aguentar chegar em casa e dormir.
Antes de eu abrir o restaurante, o primo do meu ex-marido tinha na época 3 restaurantes no interior, né? E aí, tipo, tava trocando ideia com ele e tal, sobre como é, posso ficar aqui alguns dias, blá blá blá. E aí ele me falou assim: olha, tem uma coisa que você precisa entender, que é muito comum nesse universo, que eu vou te contar porque você está vindo de outro rolê, para você não se assustar. Todo mundo de cozinha cheira. Aí eu tipo assim, mas como assim? Por quê e tal? Enfim, eu acho assim, eu nunca vou discriminar ou não contratar uma pessoa pelo que ela faz na vida dela pessoal, certo? Então, assim, se ela tem um problema com droga, se ela tem um problema com álcool, blá, 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 é um problema dela, da vida dela pessoal, isso tem que ser deixado muito de uma forma muito clara, né? Aqui dentro é uma empresa, da porta para fora, o que você quer fazer da sua vida pessoal, você faz a sua vida pessoal. Eu não tenho nada a ver com isso e eu não vou julgar você por isso. Eu vou julgar você pelo seu trabalho, sua competência, certo? Mas uma coisa, assim, é... Eu nunca tive no restaurante ninguém com problema de álcool ou droga. Mas o que eu sempre conversei com a galera e eu sempre deixei muito aberto é assim... Eu tive uma pessoa que não era fixa, era tipo, trabalhava de vez em quando, que tinha um problema e tal, e a minha conversa com essa pessoa era muito mais no sentido de ajudar e tentar orientar, e do tipo, olha, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, eu posso te ajudar, a gente pode ir junto, posso te indicar um psicólogo, um blá, 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 blá. Mas eu acho que tudo isso tá muito relacionado a esse lifestyle que é vendido, uhum. Entende? E é o que eu falo desde o começo. Pode ser que esse lifestyle ele combinasse há 20 anos atrás, nos anos 2000, no início dos anos 2000. Ele não combina mais com 2020. E para mim é muito surreal a gente pensar que, assim, o que, que é o ramo da hospitalidade, né? O ramo da hospitalidade é você servir alguém com amor, né? É você compartilhar amor, é você servir, blá, 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 blá. Hoje em dia, toda a nossa... Assim, todo o nosso trabalho de cozinha ele é em cima de produtos de qualidade, produtos orgânicos, sustentabilidade, saúde, etc. Por que que eu imponho tudo isso? Por que que eu vendo tudo isso para o meu cliente, mas eu não tenho essa representação dentro da minha própria equipe ou dentro do meu próprio estabelecimento, entende? Coisas como, e aí, né, trazendo outras questões também, que assim... Almoço de funcionário, eu nunca consegui entender isso na minha vida, entende? Por que que eu sirvo orgânico e por que que eu, tipo, pro meu funcionário almoçar
é pizza
da última qualidade, entende?
Nossa, sim,
então
muito.
Assim, cara, eu amo linguiça, tá, gente? Eu amo linguiça xexelenta, eu amo, cara.
Somos dois.
Macarrão com linguiça... e cebola. Mas assim, quando a gente come isso no restaurante, a gente tá comendo isso por opção, a gente não tá comendo isso por imposição. Eu não tenho diferenciação no restaurante de comida de cliente e comida de funcionário, sabe? É assim, é o mesmo insumo. A gente vai usar do mesmo jeito, mas também, né, de novo, eu não tô aí, não sou lugar que serve foie gras, nem blá blá blá. Também não dá, né, pra ficar colocando lagosta pra galera comer o tempo inteiro. Mas assim, cara... Sei lá, já rolou, das vezes a gente fazer uma compra, tipo uns puta camarão, umas puta ostra, não sei o que, não vendeu. Puta, estamos em 7 pessoas aqui, vamos fazer um rolê pra gente comer. Então, são umas coisas assim, e aí eu fico pensando, né? Por quê? Por que que a gente oferece pro nosso cliente uma qualidade de vida de super legal e super saudável e não sei o que, mas em contrapartida, teria que ter uma galera, tipo, drogada, alcoólatra, que só come junk food em casa, porque não tem tempo de cozinhar, porque tá trabalhando 16 horas por dia. Mano, não faz o menor sentido, entende? Tipo, tudo não faz sentido.
Aquela velha máxima do trabalha com cozinha, chega em casa e janta um miojo, né?
Não, eu ia falar, eu acho que a gente fala de almoço, fala de comida de funcionário, é um dia só aqui, porque tem em cada cardápio que eu já conheci que... Vai lá.
Uma coisa que, assim, não é nem vai, porque você pegar, fazer um cardápio pra equipe, ainda mais você pensando em equipes grandes, você tem que cozinhar volume de comida pra 100 pessoas, pra 80 pessoas. Você tem que ter um cardápio certinho do que vai ser segunda, que vai ser de terça, com a proteína, uma segunda opção de proteína, salada. Então, você tem um cardápio montado pra poder atender esse volume de pessoas que é a equipe total. O que eu acho bizarro é quando você tem, às vezes, empresas, tem aquela coisa, aquilo lá, a verdade é 3 dias e depois vai pra funça. Isso é uma coisa bizarra, porque tá ruim pra eu servir pro meu cliente, mas cara, se tá ruim, que não tá saudável, se o meu cliente vai passar mal, ele vai morrer, cara, meu funcionário também vai passar mal, vai morrer. Tem que ser uma coisa básica do tipo, cara, se aquela batata... Eu vou falar que você é o meu cliente, é pro meu funcionário, porque ela ainda tá boa pro ser meu cliente. Tem muito essa coisa do aquela sobra pra funça, aquele
cozinheiro
lixo.
Bicho, né?
É bicho. Eu já... Primeira experiência profissional, a refeição que tinha era todas as carnes que eram limpas no restaurante, a gordura, aquelas membranas, tudo que era limpo, aquilo era moído, era feito um salmão degão, num molho de todos os restos de legumes que estavam. Mas todo o resto de legumes era assim, era o tomate que você tirou o olhinho, o olhinho era molho de funça. Era isso.
Casca de cebola.
O Ricardo tem uma história muito boa dessa de reaproveitamento, né, Ricardo?
Puta, qual que é, que eu nem lembro de qual que é essa história, não sei, cara.
Vocês comiam a carne dos...
Ah, não, dos carne, molhos, de calda, carne de calda é uma delícia. Aquela carne que cozinhou 12 horas. Puta, eu comi... Nada.
Cara, eu comi... Tem sabor de nada.
É, o Marcelo, lembra daquele do último restaurante que a gente trabalhou, que rolou uma vez um... Fizeram um caldo, um ju, alguma coisa assim de asa de frango, e sobrou tipo uma carne meio misturada com osso, e o osso ele tipo desmancha, né, no momento que ele tinha cozido, sei lá, 12 horas, uma coisa assim.
Porque era asinha de frango que usaram pra fazer o caldo.
Moeu tudo e virou tipo um empadão, assim, com osso e tudo, muito louco. Eu queria conversar assim mais 10 horas, mas o nosso tempo tá ficando meio curto aqui, eu preciso apressar o nosso finalzinho. Então, eu vou pedir últimas coisas aqui nossas. Então, o seguinte... Vou avisar antes uma coisa. O Raul já participou aqui da Rádio Fogão, já mandou a sua história pra gente uma vez. Uma história de cozinha com a Paola, muito boa. Momento fofinho e um momento engraçado do rapaz que cortou a caixa de leite na transversal. Mas a Madu não participou. Cara,
essa história é muito boa, velho. Obrigado por compartilhar ela,
o Raul. O samurai do leite.
Nossa, o leite?
Genial. Mas a Madu não compartilhou. Então, Madu, eu vou passar pra outra coisa, mas vou pedir pra você ir pensando numa história de cozinha pra você contar pra gente na Rádio Fogão daqui coisa de minutos aí. Então, antes da nossa Rádio Fogão, se você hoje não vai ter última refeição, porque a última refeição o Raul... Ah, não, o Raul não tem, o da Madu já tem. Então, Raul, nosso momento cabalístico, nosso momento profético aqui de tudo, se você tivesse uma última refeição na sua vida, qual refeição seria? Não vale a almôndega que você comia no restaurante, hein? Não vale essa almôndega.
Cara, que eu queria ter tido minha última refeição antes de ter colocado aquilo na minha boca. Cara, pra mim, assim, as duas coisas que eu mais amo na minha vida, que é base da minha alimentação, da minha pirâmide alimentar, é base, segundo andar e quase topo da minha pirâmide alimentar, é frango frito e pizza.
Aí, ó.
São as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha religião. Mas se pensar realmente, última refeição é a língua com purê de batata da minha mãe. De quarta-feira, eu ia com a minha mãe na feira, ela comprava fígado e língua. Na quarta-feira ela fazia fígado, bifinho de fígado acebolado. E na quinta-feira era língua cozida, depois ela dava uma assadinha pra dar uma tostadinha e purê de batata. Então pra mim esse é...
Show de bola. Me parece boa. Marcelo, você comeria? Você que é um cara da língua?
Ah. Pô, já fiquei com vontade já.
Achei que você ia falar minha moela. Fiquei triste.
Não, essa seria a penúltima.
Ah! Seria entradinha.
Moelinha da Madu com pimentinha e farinha.
Show de bola. Então, antes da nossa Rádio Fogão aqui, que a Madu tá pensando ali ainda, eu vou pedir um quadro novo que a gente faz uns dois episódios que a gente tá fazendo agora. É a dica cultural da semana. Pode ser relacionado com o que a gente falou hoje, pode não ser. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de grau de aleatoriedade. Semana passada, o Marcelo recomendou o Viva, aquela animação que é o esqueletinho, que é muito bonitinha, que passou essa semana na TV. E eu recomendei uma série da Amazon Prime com o Bear Grylls. Então, ó, pra começar, eu vou começar com a aleatoriedade de novo aqui. Eu vou recomendar The Boys, que tá todo mundo assistindo aí na Amazon Prime, é a segunda temporada.
Maravilhoso.
Show de bola. E, puta, eu achei demais a série, tô gostando bastante. Só achei uma merda que eles estão lançando um episódio por semana. E aí você fica meio bosta de assistir, né? Marcelo, vai ter animação de novo essa semana pra gente?
Não, a semana eu vou vir pra gastronomia, hein?
Não acredito.
Na verdade, eu não terminei de assistir, eu só assisti o primeiro episódio. Mas a série parece muito boa. Tá no Amazon Prime, chama História da Alimentação Brasileira.
Oh.
Muito boa.
Não assisti. Mas boa dica. Primeira vez que você manda uma coisa relacionada com comida, né?
Primeira vez, é a segunda vez, bicho.
50% de aproveitamento. Nessa Raul, série, Madu, vai lá.
Tem um grande amigo meu nessa série, que é o Paulo Machado. Ele participou de um episódio. Recomendo também. Eu queria ir pra um lado trabalhista de guerra e no punk rock, que é minha vida desde sempre. É uma banda de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. A banda chama Intervenção. É, eles lançaram um álbum, chama Ela é de Luta. É, tem no Spotify. É, eu tô viciado nesse álbum. Fala sobre briga trabalhista, fala sobre briga ambiental, fala sobre esse governo bosta que a gente tá vivendo. E de um jeito muito de luta, muito. É um álbum maravilhoso, eu recomendo aí bastante.
Show de bola, gostei da recomendação. E você, Madu, para fechar nossas recomendações aqui das dicas culturais de hoje?
Cara, tipo assim, tem uns 6 meses que eu tô trabalhando tão insanamente que, tipo, o lazer tá bem difícil. É, eu vou recomendar um livro que, na verdade, assim, eu amo, eu acho que é uma super referência de cozinha brasileira. É, eu acho que as pessoas precisam, enfim, estudar com profundidade cozinha brasileira, né? Porque não se estuda isso. É, e eu voltei a ler ele novamente porque eu vou falar... É, no projeto da Naturebas, eu vou fazer uma aula, não sei bem qual que é o formato ainda, mas eu vou falar sobre a parte mais sociológica, vamos dizer assim, antropológica da alimentação, que é o do Luiz Câmara Cascudo, né? Que é a História da Alimentação no Brasil. É uma super, assim, é uma bíblia, que eu acho que as pessoas precisam, um livro gigantesco, não dá para ler de uma vez, mas eu acho que é um livro que todo mundo devia ter ali de cabeceira para eventuais consultas.
Show de bola.
É, inclusive, a série que eu recomendei é feita em cima desse livro, que é excelente.
Ah, é?
Complementou. Trabalhou junto. Hoje foi indicação, foi conjunta, só que ninguém sabia.
Completa.
Então, para fechar o nosso episódio aqui hoje, vai ser a Rádio Fogão. Madu, já pensou numa história hoje pra contar pra gente?
Você quer que eu conte uma história?
Engraçada, trágica...
Alguma história bizarra que aconteceu com você.
De aprendizado...
Ou que você viu, né?
É, boa, ruim, de chorar, de rir...
Uma história bizarra... Ai, gente, não consigo lembrar de nada agora. Assim, o que eu achei mais bizarro na minha vida toda foi uma conversa, mas não aconteceu, assim. Na verdade, foi uma conversa que eu tive... com um amigo que eu tenho uma relação de amor e ódio, e que ele não é o Raul, porque o Raul também tem uma relação de amor e ódio. Geralmente, para você ser meu amigo, você precisa ter uma relação de amor e ódio comigo, mas não é o Raul dessa vez, é um outro grande amigo, e a gente estava conversando sobre essa coisa de assédios, de excessos, etc, e ele me mostrou uma queimadura no braço, e contou que foi um chefe de cozinha super famoso, né? E que ele tinha feito, enfim, ele tinha feito cometido um erro dentro da cozinha, assim, no empratamento e tal, e esse chefe de cozinha tava super bêbado e, tipo, pegou a frigideira e queimou o braço dele como um tipo, olha, presta atenção, cara, sabe?
Medidas drásticas.
E eu fiquei tipo, o quê? Você não fez nada! Tipo...
E combina super com o nosso episódio de hoje, essa história.
Eu só consigo lembrar disso, assim, porque eu achei tão bizarro quando ele falou, sabe?
Sim.
É, enfim, é isso.
Tá bom, mais trágico do que feliz, mas acho que é uma boa maneira de fechar o episódio. Então, pra gente encerrar, eu queria que vocês dessem, mandassem um abraço, redes sociais, agradecer primeiramente, a gente tá conversando aqui, né? Se dependesse de mim aqui, do meu computador, hoje isso ia rolar no final do ano, mas... mandar aquele abraço, pedir recomendações, redes sociais, o que quiser.
O Raul tá assim, tipo, comece, Maria Eduarda.
Vai lá, Maria Eduarda.
Cara, é sempre um super prazer, né, gravar com vocês. Eu gosto muito, me sinto muito à vontade, eu amo falar também, então, né? Podiam ser podcasts, assim, 5 horas. A minha rede social é Madumelo, do restaurante é mandioca.cozinha. Na verdade, eu queria fazer um pedido. Não sei se eu posso.
Lógico que pode.
A gente tá passando por um momento muito difícil da pandemia, né? É uma realidade, assim, de faturamento na casa dos 25%. Tá muito complicado. E eu queria só, assim, pedir para quem estivesse ouvindo a gente e tal, ficar de olho no que a gente tá fazendo. Eu tô tentando desenvolver o máximo de projetos possíveis para manter o restaurante aberto. Então, é mais esse apoio, assim, de cara, quem não conhece, conhecer, divulgar, ajudar esses pequenos restaurantes, principalmente, que estão na luta como eu, sabe? É, e aquilo que a gente tava falando no começo do episódio, né? Que é de valorizar quem faz um trabalho direitinho, certinho e bonitinho, porque são muitos, o que é muito legal, mas as pessoas estão passando por momentos muito difíceis agora. Então, tentar apoiar o máximo possível, entender quem são essas pessoas, esses restaurantes, e apoiar o máximo possível, porque a gente está passando por um processo bem complicado.
Perfeito o apelo. Fica aí a nossa mensagem também com a Madu. Ajudem quem merece, né? Não vai ajudar o Jacan aí, não. Raul, abraços, coisas, cara, redes sociais.
Primeiro, meu Instagram é MR Raul Godoy, Y final, tipo Mr. Raul Godoy, tudo junto. Tá bloqueado, mas podem adicionar lá que eu vou aceitando. Uma coisa, eu queria realmente falar, eu sou amigo da Madu há bastante tempo, a gente tem essa relação de amor e ódio aí maravilhosa que ela cita. E é muito legal, eu falo, tipo, cara, quem puder apoiar o trabalho dela, não só por ela, às vezes eu nem gosto dela, mas eu gosto mais da galera que trabalha com ela, da Isa, do Capinho. Então, se vocês não gostem da Madu, gostem deles, gostem da comida dela, gostem do trabalho que ela faz, que é bem legal. Só pra dar uma pincelada em cima disso. E falar que, puxando meu lado aqui, como sempre, a gente tá cada vez nos dias mais sombrios, tanto pra questão ambiental, pra questão trabalhista, pra questão social. Então, vamos se unir cada vez mais, que seja a classe de cozinha, que seja toda a classe trabalhadora, pra gente se unir, pra brigar, porque tá feia a situação. Vamos ser resistência contra esse governo fascista, assassino, que tá aí querendo acabar com tudo isso, mas o povo é maior que tudo.
Muito bom, muito bom. Gostei do final do Raul aí. Show de bola. Marcelão, abraços.
Cara, depois que o Raul falou aí, eu não preciso falar nem mais nada. Véio. Se alguém quiser me seguir na rede social, é Muranga com 2A em final em todo lugar, e abraços.
É isso. Então, queria agradecer você que ouviu a gente, agradecendo sempre nossos apoiadores, agradecer quem acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente, siga a gente no Instagram, Spotify, Twitter, o que a gente tiver aí nas redes sociais, Marcelo Podcast. Um abraço, até semana que vem e tchau!
Tchau, tchau!
Tchau, tchau, gente!
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.